Norma Urbana Culta, Bobina número 31, Inquérito Brasil, São Paulo número 98. Diálogo entre informante e documentador. Tema 2, alimentação. Número do informante 108, sexo masculino 31 anos. Documentadoras Maria Tereza e Berenice. Data 27 de setembro de 1972. Duração do inquérito 45 minutos. Pista 1 de 710 a 1779 giros. Gravador marca National modelo RQ501S. Número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 27 de setembro de 1972. Então, você começa dizendo para a gente quais seriam assim, os alimentos básicos que seriam usados na macrobiótica.
Bom, macrobiótica, um regime alimentar, você sabe que se baseia em procurar, através da alimentação, um equilíbrio. Entre a parte material e a parte espiritual. Né? Acho que tudo aquilo que vem do Oriente tem essa conotação. Né? Eu acho que esse equilíbrio a gente pode obter uma série de formas, a yoga, alguns dizem que complementa inclusive o regime macrobiótico, e por um tipo de dança ou de esporte espiritualizado, que seria o Aikido. O japonês que entende desse negócio não entende bem. Teria também essas coisas todas que o Japão procura fazer, como a Ikebana, como o origami, que é uma arte de dobra, de dobrar o papel e fazer imagens, ou a pintura, que tem um nome especial, uma pintura em branco e preto, o bonsai, aquela criação de árvorezinhas anãs, aquela coisa toda. A macrobiótica encaixa dentro de um esquema desse, quer dizer, de procurar um equilíbrio. Agora, me parece que é bastante racional o esquema da macrobiótica, né? Porque se o organismo, considerando o corpo como uma maquinazinha, que precisa o combustível para que ela obtenha os elementos da existência em si. E esses elementos, no processamento da digestão, não só um problema de absorção dos elementos, mas se esses elementos são de processamento difícil, a digestão é difícil, o corpo tem que mobilizar reservas que ele poderia manter nessa digestão, para essa digestão, então o corpo vai sofrer um efeito prejudicial dessa digestão. E se é uma alimentação natural, que o organismo possa trabalhá-la com o mínimo de esforço, o aproveitamento vai ser muito maior. Agora, o paradoxo que a gente nota é interessante. No início do regime da macrobiótica, a pessoa sente um enfraquecimento. Isso eu considero até agora paradoxal. Eu considero fase de adaptação do organismo. Mas é incrível, porque você deixa de comer, como no meu caso, você deixa de comer um pratinho de maionese ou uma pizza brotinho de almoço, coisa que você vinha comendo em nome do aproveitar o tempo para a sua profissão render mais. Você vinha comendo há 3, 4 anos. Sanduíche, pizza brotinho, maionese. De vez em quando você fazia um exagero e almoçava alguma coisa. Né? Você deixa dessa alimentação. Passa a comer uma alimentação de pouca quantidade. Você passa a comer muito mais dentro do esquema do regime macrobiótico. E no início você, quando chega às 4 horas, 4 e meia, você sente uma fome violenta. Então você olha para trás e diz, mas eu comi muito mais do que eu comi antes, por que eu estou sentindo essa fome violenta? Sente uma sensação de fraqueza, de fome. Isso é interessante. Agora, eu sempre gostei, desde 14 anos, 15 anos, eu não sei, se nós vamos dar um crédito para o esquema de reencarnação, eu já devo ter tido alguma reencarnação oriental. Porque eu sempre fui voltado para esse tipo de coisas. E mais ou menos 15, 16 anos eu comecei a me interessar por assuntos esotéricos. Caiu às mãos um livro da editora Pensamento, aliás, chamado Magnetismo Pessoal, de Rouville. E eu li e adorei. Adorei, como eu tinha muita, talvez, muita crença em que aquilo era realmente, eu me sentia escrevendo aquele livro, eu assinava embaixo se fosse preciso, né? Eu comecei a obter certos proveitos de certos envolvimentos de determinadas forças que não são sobrenaturais, mas são do próprio indivíduo, que nós deixamos latentes. É assim que eu entendo a situação. Aí depois eu comecei a me tornar mais materialista e menos espiritualizado, e isso tudo foi ficando no passado, mas sempre eu guardava aquela nostalgia desse tipo de coisa. Quando havia qualquer assunto relativo, eu me interessava, e já tinha ouvido falar da macrobiótica também, e me interessava, mas tinha um natural receio de ir ver o que era a macrobiótica. Tinha um rapaz aqui, aliás, tem o Greco, ele faz a contabilidade aqui do escritório, e ele frequentava o restaurante desde os tempos que era uma pensão macrobiótica, que havia aqui na Avenida Liberdade, lá não sei onde, mas lá para cima, depois da Praça da Liberdade. E ele dizia, não, é bom, e come assim, e faz assado. Eu me interessava, mas não tinha coragem. O nome também, o nome, né, macrobiótica. Um dia, eu resolvi ir até lá com ele. E chegando lá, subi, né, e não estava mais lá o restaurante. Bom, para onde foi? Ah, foi para um tal lugar. Passou a funcionar ali naquela Praça da Liberdade, que tem essa igreja dos Enforcados, onde a Santa trazia. Bom, então eu entrei, assim, como quem entra. Né? Era, olha, na pensãozinha não ia ser a mesma coisa. Eu acho que não ia ser como no restaurante. Mas o restaurante era um salão amplo e já tinha muita gente. Foi na época que houve uma ofensiva de reportagem sobre a macrobiótica 3 anos atrás, e então eu fui. Você chega lá e olha uma coisa completamente diferente, né? Você vê, o que se viu foi uma porção de mesas, uma porção de gente comendo arroz integral, um arroz feio para burro, quando a gente olha à primeira vista, né? Mas o que choca é que o chamado secundário, depois eu aprendi que era secundário, né? São as misturas, no caso. Então, elas devem corresponder, para que haja um equilíbrio, a no máximo 20% da quantidade de arroz que se come. Então, aquele pouquinho, aqueles 3 pedacinhos de um montinho de verdurinha, assim, de 3 centímetros por 3 centímetros, né? Uns pauzinhos esquisitos, que depois eu aprendi o nome de tudo aquilo, e a gente já não dá. Mas com a vontade, né? Tá bom. Sentei, eu e o Greco comemos, então o Greco já deu as primeiras regras da coisa, né? Mastiga 80 vezes no mínimo a comida, você tem que comer 3 bocados de arroz e 1 bocado do secundário, você tem que fazer isso, é uma série de recomendação. Comi aquele dia, resolvi comprar um livro, um folheto, que era editado pelo próprio, mimeografado pelo próprio restaurante, dando algumas instruções e algumas receitas. Bom, e aí é que eu comecei a aprender macrobiótica. Então eu faço parênteses para te dizer o que eu aprendi de macrobiótica e depois como foi evoluindo a coisa. Então eu aprendi que a macrobiótica tinha sido introduzida no Ocidente por um japonês que se chamava Sakurazawa Miyoichi. e que é conhecido pelo pseudônimo de Georges Ossawa, no Ocidente. Ele escreveu um livro chamado Introdução à Macrobiótica Zen. Eu comprei o livro. Comprei o livro, está ali. E então, esse moço, não sei se ele era tão moço na ocasião, porque o retrato que se conhece dele era bem velho. Né? Mas, aliás, está um velho com uma cara sorridente que tem lá no restaurante. Nós, cada vez que nós olhamos para a cara sorridente dele, a gente está satisfeito com o dinheiro que está entrando. Que é incrível. Mas, o Sawa escapou de morrer, por uma tuberculose, um processo qualquer, em virtude de ter apelado para uma alimentação mais natural. E então criou-se a macrobiótica dentro desse esquema. E ele veio para a França e da França se estendeu e hoje tem restaurantes macrobióticos aí por toda parte. Né? Bom, aí eu aprendi que realmente a macrobiótica se fundava em termos meio esotéricos, em termos orientais, no equilíbrio de duas forças que você vai encontrar no Zen, que é o Yin e o Yang. Né? A força Yin seria um equivalente à força passiva, feminina, e correspondente a uma série de outras coisas, por exemplo, frio, não sei se expansão ou contração, mas há uma série de correspondências dentro do Yin. E o Yang, então, seria a força positiva, a força ativa, a força correspondente ao calor. Então, possivelmente, a expansão seria Yang e a retração Yin. Né?
Os alimentos? Quais seriam, por exemplo, os alimentos Yin e os alimentos Yang?
Então, você veja. Fala-se em alimentos positivos e alimentos negativos, onde há predomínio de Yin ou de Yang. Mas o arroz, na escala macrobiótica, como cereais integrais, são os alimentos mais equilibrados. Agora, equilíbrio entre Yin e Yang não significa que haja igualdade de Yin e Yang. Né? Parece-me que a proporção correta é de 5 para 1 de sódio para o potássio, porque também fazem uma correspondência entre o sódio e o potássio, sendo o sódio o yang e o potássio o yin. Agora, então, numa questão de paladar, você pode sentir que o alimento yin é o doce, é o apimentado. E o alimento yang é o salgado, é o amargo. O azedo também seria yin. Então você tem algumas. As raízes, por exemplo, seriam yang. Você teria a bardana, que é um alimento típico macrobiótico, pelo menos eu só conheci lá. A colônia japonesa deve conhecê-la fora de macrobiótica. O japonês conhece a bardana como gobo, que é uma raiz comprida, né, que é cortada em pedaços ou em fatiazinhas e é cozida, se come, é muito gostosa. Agora, você vai encontrar um gosto esquisito, geralmente, nesse tipo de alimentação. E então, você vai... Vamos prosseguindo, né? Você vai encontrar um gosto esquisito. Esse gosto esquisito se deve ao tempero específico da cozinha japonesa. Então, existem alguns molhos. Um desses molhos se chama shoyu. Esse shoyu é um molho concentrado preparado de soja. É um líquido preto, né? Tem um gosto específico, não sei dizer, semelhante aqui é porque é dele. E tem também o missô. O missô é uma pasta também feita da soja, que tem um gosto bem parecido com o do shoyu, mas mais suave. pasta.
E para que é usada essa pasta? Seria como se fosse...
Bom, também nas mesmas condições do shoyu, como condimento, mas como é em forma de pasta, você pode usar como condimento recheio para sanduíches, coisa que o molho que é líquido não pode, né? Condições específicas. Então esses condimentos normalmente são usados, são o shoyu e o miso. A bardana é um alimento típico. Normalmente dentro desse secundário, que seria a mistura, nós temos basicamente alimentos yang, alimentos de caráter yang e alimentos de caráter yin. Então serve-se bardana, serve-se nabo, que são raízes, ou cenoura, que são raízes, são yang. Paralelamente, serve-se verdurinhas, acelga, mostardão.
Lua de cheiro horrível, toda pretinha do mar.
Alga. A alga tem várias espécies. Aquela de cheiro horrível, pretinha do mar, chama-se alga hijique. Ela é toda pretinha. E tem mais uma alga comprida, que parece que se chama kombu, tem uma outra alga grossa, tem uma outra que chamam de alface do mar. Esses nomes eu não estou a feio, mas é também básica a alga no regime, como fonte inclusive de sais minerais. Afora a bardana, o nabo, a cenoura, a alga, essa verdurinha, de vez em quando serve-se também o queijo de soja. Da soja também se faz um queijo, que queijo é só nome. Né? É um coalho de soja que fica mais ou menos parecido com o queijo, mas de queijo não, só nada de semelhante a queijo ali. Mas então a gente começa a fazer o regime e encontra todas essas novidades.
E quais as limitações quanto alimentos? Para determinados alimentos que eles não limitam,
então,
né?
Então veja bem, a alimentação basicamente, o importante é que ela seja equilibrada. A macrobiótica não proíbe nada, apenas a alimentação deve ser equilibrada. O problema é que existem certos alimentos que para você equilibrá-los, você não consegue. Então o excesso de yang que tem o açúcar, principalmente o açúcar refinado, você não consegue equilibrá-lo com mais yang que você coloque numa refeição. Então ele sempre estará desequilibrado. Então não se usa açúcar na macrobiótica.
Nenhum tipo de açúcar não poderia...
Olha, veja bem, o Kikuchi, que é o que se considera o papa do movimento macrobiótico no Brasil autêntico, diz que não se usa doce nenhum. Porém, o próprio Ozawa e o Zanatta, que também foi discípulo do Ozawa, tanto quanto o Kikuchi, dizem que há transigência para o açúcar mascavo, a rapa de rapadura, o mel, né? Mas o Kikuchi não. O Kikuchi, você pode dizer que é o linha dura nesse negócio. Ele não admite, é intransigente. Mas, então, a banana também é considerada entre as frutas como muito yang, a laranja, o abacaxi. Então, só há admissão de você comer a cereja, de você comer a maçã, e principalmente a maçã cozida, até crua se evita. A questão do Kikuchi.
E a preferência da maçã, por exemplo, quanto à cor, o fato dela ser vermelha ou ser a verde?
Isso eu não sei dizer. Pode ser que
porque
exista.
Porque a gente nota uma diferença de acidez.
De acidez.
Né?
Pode ser que exista. Às vezes que se serviu maçã no restaurante, sempre foram de casca vermelha. Nunca havia de casca verde. Mas não sei. Inventam muita coisa em termos de macrobiótica, porque cercam a macrobiótica não como um regime racional que é, porque é opinião, mas opinião reiterada, é opinião firme. Mas cercam com uma série de ditos supersticiosos. Então, uma ocasião, uma pessoa que estava começando a fazer o regime, ele me disse: ah, isso aqui precisa mastigar 83 vezes, não é? Ah, por que 83 vezes? Ah, porque não tem um número certo? Não tem número certo. Ali está pelo menos 80 vezes, como uma forma de forçar você a liquefazer essa comida antes de engoli-la. Quando nada, a macrobiótica traz esse benefício, uma disciplina alimentar. Você aprender que aquilo é para mastigar. Nós estamos habituados a engolir comidas. Né? Então, pelo menos com a macrobiótica, você descobre que comida é feita para ser mastigada. E você, então, que comia em 15 minutos, passa a demorar 45 minutos para comer. Durante esse tempo, você está fazendo relax. Você fazendo uma pausa entre as duas fases agudas do processo do trabalho diário, né? E depois você faz o seu meio, faz amizades dentro do restaurante. E é muito interessante a hora de ir almoçar. Você vai ver pessoas amigas, vai bater papo, vai contar umas anedotas, vai se divertir. Aquilo constitui realmente um oásis no meio da vida atribulada. É chavão, mas é.
Eu já fui lá, lá é super calmo, tranquilo.
É muito bom. Principalmente nesse aspecto, de que você faz uma pausa na luta e se aproveita disso. Agora, quando nada, eu já recomendaria a macrobiótica dentro desse esquema apenas.
Uhum.
Agora, eu acho que ela traz reais benefícios, e eu acho não é opinião, é constatação. Ela traz benefícios após uma primeira fase que eu até me referi no início, que era paradoxal. Você está comendo um alimento integral, um alimento superior aos alimentos que nós usualmente adotamos como fontes de energia. Você veja, arroz integral, de vez em quando o cachá, que é o trigo integral, trigo sarraceno.
É o mesmo trigo integral e trigo sarraceno?
Não. É um trigo integral, mas é o trigo sarraceno, é um trigo de grão preto triangulado. É o cachá, é um trigo integral, mas é o trigo sarraceno integral.
Uhum.
Você come alimentos integrais, você vê que nas Olimpíadas, as nações se preocupam, se você observar o regime dos atletas, você vai ver que os atletas têm regimes integrais, de pouca alimentação, porque também nós comemos demais. Nós chegamos à conclusão de que comemos demais.
Daí
a macrobiótica.
A gente dormir depois, de não aguentar fazer nada depois de refeição, né?
Perfeito, é isso mesmo. Não sei, como eu estava dizendo, os atletas, nas Olimpíadas você vê que a base de alimentação deles são cereais integrais. E nós, né? Nós fugimos desses cereais integrais. Então, a perplexidade na coisa é que, no início da macrobiótica, você come os cereais integrais e você sente uma fraqueza danada. Você não entende por quê. É paradoxal. Você chega às 4h30, está com aquele aperto na barriga, sente tonturas, às vezes emagrece muito, inclusive porque o excesso de água no organismo é considerado como a causa da obesidade, inclusive. Inclusive, a própria ciência não macrobiótica veda que você ingira líquidos durante as refeições, porque esses líquidos vão enfraquecer os sucos gástricos. Mas nós enchemos a barriga de Coca-Cola, as Guaranás e outros bichos. É história. Então, a macrobiótica, se você analisar, ela se casa com aquilo que é interessante, que é certo para a saúde.
Ela é muito restrita a líquidos, não é?
É. Você tem que evitar ao máximo líquidos.
E quando é possível líquido, que tipo de líquido seria?
Seria o chá.
Quente.
Pode-se tomar frio também, mas recomendável o chá quente. E o chá comum, o chá padrão, seria o banchá, que é o chá de folha de 3 anos. Agora, existe aí toda uma gama de chás. Existe o rabu, que é um chá muito gostoso. Existe o chamu, que é considerado o chá mais yang, porque ele é uma mistura de diversas ervas, eu não sei que dizer quantas, inclusive uma cenoura selvagem, silvestre, da Coreia, se chama ginseng, né? Tem também o chá de artemísia, o chá de camomila, esses chazinhos aí
tem
que a gente
parece
conhece.
Quiabinho.
Quiabinho?
Ah, é, tem um que é umas rodelinhas, tem outro chazinho.
Não, esse é o chá de lótus.
Ah, isso.
De raiz de lótus. Que é chamada também de lencom. Esse chá é muito bom quando você está com problemas de afecção ou resfriado. Então faz um chá de raiz de lótus com gengibre e tem bons resultados. Mas a verdade é que você vai penetrando no regime macrobiótico e você vai descobrindo, vai se descobrindo, vai fazendo um pouco de laboratório. É outro dos benefícios. Quer dizer, o benefício de você ter a calma na hora da refeição, mastigar, etc e tal, de comer os alimentos naturais, integrais, de você passar a voltar a atenção sobre você. Então você começa a pensar o que te faz bem, o que está fazendo mal, tudo nesse aspecto chama a tua atenção. Você vira até um pouquinho de mestre Cuca, nós vamos chegar lá. Mas então, no princípio, você sente aquelas reações que inclusive são normais, são consideradas normais. Perda de peso, eu, por exemplo, tinha 69 quilos. Eu era magro com 69 quilos. Hoje eu estou novamente com 69 quilos, 68, 69. Eu tinha esse corpo que eu tenho. Mas no auge do regime eu cheguei a 62 quilos.
Então emagreceu demais também.
Pois é. Mas então depois a família briga, né? O cara fica feio, verde. Você vai morrer, isso é um veneno, para. Né? Então a família faz aquele drama e você começa a ponderar, fica ou não fica. Mas se você conseguir superar essa fase, vem um rejuvenescimento orgânico que é fantástico. Então, eu uns meses depois, 4, 5 meses do regime macrobiótico, eu estava com uma disposição que eu não encontrava há muito tempo. Eu ia daqui a Santos, dirigindo, chegava lá em Santos cansado. Eu passei a dirigir 700, 800 quilômetros por dia quando viajava, eu não podia dirigir mais 800 também, não tinha importância. Né? A história, essas coisas a gente nota por pequenos detalhes. Eu passei a subir 8 lances de escadas no fórum correndo e chegava lá só medianamente cansado. Um cansaço sadio, porque você parava 1, 2 minutos e estava descansado de novo. A pulsação cai para o normal com uma facilidade espantosa. Eu fiz 5 minutos de corrida em casa. Lá o que eu parei, eu pedi, tira minha pulsação. Minha mulher tirou a pulsação, estava 140.
144.
Em seguida, 1 minuto depois, ela já estava a 100 e pouco, 104. E 1 minuto depois estava já a 90 e pouco. Já estava, quer dizer, a recuperação, a queda do excesso de pulsação é muito rápida, uma recuperação rápida. Você veja, eu tenho 2 sobrinhos pequenos, 2 azuis. Eu cansei os dois. Eles começaram a fazer muita brincadeira dentro de casa e disse, vão lá para fora fazer a brincadeira. Corre daqui, corre de lá, vira, etc e tal. Os dois se cansaram da brincadeira antes de mim. É realmente um milagre. São coisas surpreendentes. Na hora de subir morro, por exemplo, nós somos, na ocasião, a Itanhaém. Vamos lá onde tem aquelas pedras lá do leito de Anchieta, da cama de Anchieta, sei lá. E assim, bem em frente, quando a gente chega, tem um morro. Não é um morro grande, é um morrinho. E eu adoro fazer fotografia, principalmente do alto. Eu sou o Cabrito Montes, onde tem um morro, eu estou subindo para tirar fotografia. Ele disse, olha, eu vou subir lá naquele morro, tirar uma fotografia. Não, vai demorar. Eu disse, não, eu vou depressa. E eu saí correndo, na intenção de ir até onde desce, para subir correndo. Não desce, continuava o passo que eu pudesse. A verdade é que eu subi o morro inteiro correndo. Cheguei lá em cima, estava inteiro. Desci, quer dizer, então vai notando o benefício que o regime te traz fisicamente nessas coisas, não são por outras. É no dia a dia que você vai observando, poxa, ela está fazendo isso. Né? Essa é uma parte interessante do regime. E depois, Já tive uma experiência também muito interessante. O Osawa diz, e eu coloco em xeque, que 10 dias de regime de arroz seriam suficientes para te tirar qualquer problema, qualquer enxaqueca. Você se renovaria com 10 dias de arroz. Eu coloco
só arroz.
Eu coloco isso em xeque. Mas a verdade é que depois de uns 3 ou 4 meses de regime, eu resolvi fazer os tais 10 dias de arroz. E aliás, eu não fiz 10 dias, eu fiz 12 dias de arroz. Então eu só comia arroz, nada mais que arroz. Dá uma certa frustração, sabe? Principalmente quando você chega no restaurante, olha, ou em casa, e vê que tem uns outros negócios mais, né, interessantes. Você se definiu a comer arroz, você tem que comer arroz, por uma questão, inclusive, pessoal, de hombridade. Eu falei que comer 10 dias de arroz, comer 10 dias de arroz. Mas fora essa frustração, foi a época que eu me senti mentalmente mais agudo. Parece que não tinha problema, não tinha parede na cabeça. Estava completamente lúcido. Inclusive lendo um livro ontem do Lobsang Rampa, não é? O Ermitão, bom livro. Foi um propaganda. Há um diálogo do discípulo com o mestre, o discípulo reclamando da fome, o mestre dizendo que a fome dá maior lucidez mental, dá maior acuidade, dá mesmo. Essa experiência eu tive. Né? Então, inclusive no aspecto físico, era interessante que era uma prostração, não era uma prostração, está errado. É um recolhimento de forças, era uma pilha recolhida. Quer dizer, se eu não precisasse sair de onde eu estava para ir para qualquer lugar, eu nem pensava em sair. O negócio era ficar ali. Porém, se eu precisasse sair e subir 12 lances de escadas, eu sairia e subiria 12 lances de escadas. Né? Então, mesmo nesses 12 dias de arroz. Mas aí depois, então, com o andamento do regime, você começa a se conceder certas transigências com o esquema duro da macrobiótica. Então, eu procuro fazer o esquema da macrobiótica, não fugir muito dele, mas também eu já me dou aquele direito de vez em quando está calor, eu quero tomar sorvete, eu tomo sorvete.
Né? Ah, não é permitido sorvete?
Não, por causa do açúcar, inclusive porque é gelado, é lindo. Né? Inclusive, eu noto que quando eu tomo mais de um sorvete, a gente sente que ficou gelado por dentro, sabe?
Uhum.
E algumas pessoas que estão num regime de recuperação, eu, por exemplo, achava que eu não tinha doença nenhuma. Eu fui fazer o regime, porque era um regime bom de alimentos integrais, sadios, e vai me fazer bem. Mas depois eu descobri que eu tinha uma porção de achaquezinhas, de enxaquecazinhas, assim, de coisinha, que é porque deixou de haver. Okay? A gente nota isso. Agora, algumas pessoas que têm problemas mais sérios e que tem esses problemas resolvidos, né, da macrobiótica, lá nós temos depoimentos, temos o depoimento ao vivo, o camarada que nós sabemos que tinha um problema sério e que resolveu o problema sério dele. Né? Esses, quando abusam, nós chamamos de abuso, nossos pecados, né? Quando eles abusam, eles têm uma retaliação quase que imediata. Isso era um caso que o indivíduo tinha um problema de úlcera qualquer. Abusou, ele começa a sentir doer lá, a úlcera. Agora, dizem que a recuperação total pela macrobiótica demoraria pelo menos 7 anos. A renovação completa.
Uhum. E como, não sei se isso eu entenderia, mas como são esses alimentos assim para fazer?
Para fazer.
Que tipo de tempero poderia ser usado? Como que ele é no fogo, assim, sei lá.
Isso é difícil. Eu posso dizer pouca coisa a respeito. O arroz integral demora mais para cozinhar do que o arroz comum.
E como?
Demora mais. E se recomenda que ele seja cozido com pouca água. Se recomenda, inclusive, que ele seja lavado o mínimo possível. E há uma procedência nisso, porque você sabe que as vitaminas que a película que envolve o grão, o arroz, encerra, são hidrossolúveis. As vitaminas, se não me engano, do complexo B são hidrossolúveis. Então você fica, lava arroz, vai tudo.
É.
É, até tem esse arroz malefizado, que é um processo de tentar manter no arroz beneficiado aquelas vitaminas que existem na cutícula, fazendo um processo de atmosfera carregada de umidade, com alta pressão, as vitaminas são hidrossolúveis, elas se desfariam e penetrariam dentro do grão com a alta pressão. Então, o beneficiamento tirando a cutícula não impediria de que aqueles princípios já adentrados pela pressão no arroz saíssem. Ele continua um arroz nutritivo, mas não tanto. Então, você vê, não se lave tanto esse arroz. Vai consultar com um problema de higiene. Cada um vê o que tem que dar, o que dá para lavar ou não. Cozinha-se esse arroz simplesmente com água e sal. Não há outro
não
tipo de tempero.
E esse sal é o sal comum?
Não, é o sal grosso. Sal comum, refinado, não entra na alimentação macrobiótica. É o sal marinho, sal grosso.
Uhum.
O problema do macrobiótico é contra tudo que é refinado, tudo que é enlatado, tudo que é tratado com adubo químico. Olha, digo para você que tem razão.
Uhum.
Se é prático fazer isso em escala populacional, eu não sei, não acredito, pelo menos em termos atuais. Mas em escala restrita, é interessante. Porque veja bem, esses alimentos refinados, eles, inclusive naquela revista Vida e Saúde, uma revista médica, eu li um artigo de um nutricionista dizendo que o açúcar orgânico, o açúcar que está no fruto, que está a sacarose, quando você toma o seu caldo de cana ou mastiga a sua cana, o açúcar que está no fruto, ele vem acompanhado de elementos que ele precisa para o seu metabolismo, de sais minerais, uma série de coisas. Já esse açúcar refinado, ele não vem acompanhado, você o ingere sem, mas em compensação para o metabolismo dele, ele precisa. Então ele tira o que você tem no corpo, ele é um desmineralizador, açúcar refinado. Além do que, os alimentos enlatados ou industrializados, eles passam, você vê que existem as normas técnicas de alimentos aprovadas pelo governo. Então, essas normas, você vê assim, bromato de potássio, estabilizante, não sei se é sustento, até tanto por cento. Estabilizante para fazer que a coisa não se, que o líquido não se misture, não se separe em fases, ele permaneça bonitinho. Flavorizante para ficar com um cheirinho bom, que é o mesmo, se não me engano, aromatizante. Flavorizantes, aromatizantes, estabilizantes, colorantes e outros antes, que não me parece que sejam organicamente muito bem aceitos. Né? Então, o alimento industrializado, pela sua própria característica, tem que ter esses elementos artificiais. Não vamos falar do alimento que é totalmente artificial.
Uhum.
Então, você pensa que está tomando alguma coisa de laranja numa Fanta, e você não está tomando nada de laranja, você está tomando óleo bromado. Então, as pesquisas alimentares no mundo inteiro hoje se voltam para esse problema. Problema do mal que esses alimentos artificiais possam trazer ao indivíduo. O óleo bromado já está se dizendo aí que é causador do câncer. E está certo que pode ser, porque o câncer, para mim, deriva de uma irritação, de uma condição anômala na célula. Então, ela vira uma célula rebelde, vira uma ovelha negra e começa a levar outras no bando dela. Um estímulo químico ou qualquer outro tipo de estímulo que possa tornar essa célula rebelde pode muito bem derivar de um alimento irritante, sim, no hexacloroferno, por exemplo, a campanha para o hexacloroferno como desinfetante, dizem que é fabuloso, tanto que há remédios, mas para o uso comum seria a causa de degeneração de células e inclusive de lesões, que causam lesões cerebrais. Então, o mundo inteiro está voltando para isso, está voltado para isso. Então, isso é arroz. Agora, essa bardana, interessante que no regime em si, a forma de cortar os alimentos é importante. Você precisa cortar... não sei porquê. Isso é a fofoca do Yin Yang, que eu nunca me aprofundei demais nisso, porque... É um outro assunto dentro da macrobiótica. Veja a macrobiótica por um ponto de vista prático. Mas tem que cortar de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, sei lá, em rodelinha assim, um assado, longitudinal. Tem essa história toda. Eu não acho que isso tenha relevância, mas pode ser que tenha. E às vezes existe. Por exemplo, nós sabemos que no mundo tudo é polaridade. Existe o equilíbrio entre dois extremos de forças. Pode ser que essa polaridade que existe em nós, e que esotericamente se diz que nós temos um centro de entrada de forças, os plexos, centro de saída de forças, essa coisa toda, essa polaridade pode existir também nos alimentos, pode existir nos frutos. E se, por exemplo, há uma polaridade num sentido e você o corta num outro sentido, pode haver, eu não sei.
E esses alimentos, eles podem ser fritos ou de que maneira que eles são?
Bom, em princípio, o alimento macrobiótico é ingerido cozido. Mas eles
somente
podem...
Cozido.
Não, somente não, em princípio. Mas eles podem ser fritos. Por exemplo, você pode... A abóbora, existe uma abóbora especial, chamada Hokkaido, uma abóbora menorzinha, verdinha, feia, mas muito gostosa. Essa Hokkaido pode ser feita cozida, ou pode ser feita frita, ou pode ser feita frita à milanesa, com uma papa de farinha de trigo integral. E tudo isso é uma delícia. Essa abóbora fica bem de qualquer jeito. Né? A fritura, o problema da fritura, a dispensa da fritura, é que a fritura... Há pessoas mais sensíveis, problema de fígado, essa coisa, então a fritura sempre faz mal. Não é a fritura macrobiótica que é diferente da outra fritura.
Toda a fritura.
Então, cozido ou grelhado, no caso, por exemplo, carne. O regime macrobiótico não é vegetariano. Ele adota que você possa comer carne. Você possa comer carne de frango, caipira, quer dizer, não tendo sido alimentado com alimentos artificiais. E vou lhe dizer que é verdade que esses alimentos, esses compostos artificiais das rações, ficam, impregnam a carne desse animal. Né? A transmissão desses elementos, inclusive de radioatividade, já foi constatado em peixes, que dos peixinhos menores para os peixes maiores aumenta tremendamente, porque é a luta pela sobrevivência, um vai comendo o outro. Né? Óleo, por exemplo, de faixa de carne, a gente nota na carne de peixe. Então, por que não se aceitar que esses compostos, esses adubos que ficam nos vegetais que nós comemos, ou essas rações com compostos inorgânicos, com elementos químicos, vão impregnar essa carne e vão nos fazer mal?
E que outro tipo de carne poderia? De peixe?
O peixe, o camarão. O frango, caipira. Agora, o problema da aceitação da carne do boi e da carne do porco é que a carne é considerada muito yang. E além de muito yang, detentora de toxinas. Difícil de digestão. Então, não é recomendável por causa disso. A do porco, principalmente, desde Moisés, ele já dizia, né? O código de higiene fundado no princípio de religião. Então, os hebreus não iam obedecer mesmo. Né? Mas as carnes são admissíveis no regime macrobiótico dentro dessas limitações. Quantidades pequenas, porque também a carne é rica em proteína. E a proteína, embora necessária, reconhecidamente necessária no organismo, em excesso, como todas as vitaminas também em excesso, vão causar desequilíbrios orgânicos. O excesso de vitamina A é gravíssimo. A hipervitaminose A é talvez pior do que a vitaminose A. Isso é científico, não é macrobiótico. O excesso de proteína é difícil, a proteína é de difícil eliminação. Então você vai sobrecarregar os seus órgãos de eliminação, principalmente os seus rins, para eliminar um excesso de proteína. Então você não pode falar em termos de macrobiótica com o indivíduo que é trabalhador da sal e que ele transforma em um músculo ou em combustão aquilo que ele come, arroz e feijão que ele come. Então muita gente sofismando diz, mas o fulano brasileiro come arroz, feijão, farinha, tá aí, firme. Tá, mas precisa ver o que o camarada faz. Então, essa alimentação, basicamente, é de gente sedentária. Os monges comem assim lá no Tibete porque eles têm uma vida razoavelmente sedentária. Ou nós não sentimos a falta das proteínas que nós comemos pouco por causa disso. Quer dizer, tem que ser adaptado àquilo, o indivíduo precisa ter da alimentação aquilo que ele precisa. É fazer esquemas forjados.
E as raízes, por exemplo, como o senhor já disse o modo de cortar, mas como que elas são feitas, por exemplo?
Bom, a bardana, a cenoura, o nabo, são feitas cozidas e geralmente com um pouco de shoyu. Eu sou o Yangiza, é mais amargo, Yangiza, né?
E elas são descascadas ou raspadas?
Normalmente, as raízes devem ser lavadas e, no máximo, raspadas. O ideal seria ser escovadas para tirar a terra, mas serem comidas sem descascar. As frutas também deveriam ser comidas sem descascar. Agora, como nossos pomares são fumigados e dedetizados e outras coisas assim, e isso vai impregnar um pouquinho no fruto, não sei em que quantidade, é o tal problema, a gente descasca, mas em termos macrobióticos não deveria descascar, quanto às raízes. Né?
E o senhor falou em arroz. E o que mais acompanharia o arroz?
Bom, basicamente, você veja que o arroz é básico, deve ser 80% da alimentação. Então você pode trabalhar entre outros cereais, o trigo sarraceno, pode ser feito cozido, pode ser feito sopa com trigo sarraceno, pode ser feito quibe com trigo sarraceno, pode ser feito pastel com trigo sarraceno, pode ser feito empada com trigo sarraceno, pode ser feito, afinal de contas, quase tudo que a outra culinária, em termos mais frugais, te patrocina fazer, você pode fazer com a farinha de trigo integral, com a farinha de trigo sarraceno. É só ter imaginação para fazer uma porção de coisas em termos de macrobiótica. Agora, no restaurante que eu almoço, no restaurante Linha Dura, também falta imaginação. Então, a coisa gira em torno de arroz, bardana, alga, acelga, que é uma verdura cozida, de vez em quando a abóbora, o caldo, o nabo, uma cebolinha chamada nirá, em termos macrobióticos, e esse tipo de coisinhas assim. Quer dizer, gira sempre em torno disso. Há um macarrão de trigo sarraceno, que chama macarrão sobá. Esse macarrão também, de vez em quando, não. Quer dizer, gira por falta de imaginação. Mas há, no próprio livro do Ozawa, uma vasta coletânea de receitas que podem ser feitas, e quem for verificar vai ver que pode se fazer quase tudo que se faz na outra culinária. Quibe com trigo sarraceno, pode ser feito pastel com trigo sarraceno, pode ser feito empada com trigo sarraceno, pode ser feito, afinal de contas, quase tudo que a outra culinária, em termos mais frugais, te patrocina fazer, você pode fazer com a farinha de trigo integral, com a farinha de trigo sarraceno. É só ter imaginação para fazer uma porção de coisas em termos de macrobiótica. Agora, no restaurante que eu almoço, no meu restaurante de linha dura, também falta imaginação. Então a coisa gira em torno de arroz, bardana, alga, acelga, que é uma verdura cozida, de vez em quando a abóbora, o caido, o nabo, uma cebolinha chamada nirá, que tem os macrobióticos, e esse tipo de coisinhas assim, quer dizer, gira sempre em torno disso. Há um macarrão de trigo sarraceno que se chama macarrão sobá. Esse macarrão também de vez em quando dão, mas ele gira por falta de imaginação. Mas há no próprio livro do Ozawa uma vasta coletânea de receitas que podem ser feitas, e quem for verificar vai ver que pode-se fazer quase tudo que se faz na outra culinária.
Uhum.